Rostos da Lusofonia. A vida, a obra e o pensamento de personalidades do mundo lusófono com Jaime Mola Sandre.
Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos para esta nova temporada do Rostos da Lusofonia. Já estamos em 2024, janeiro, e com ele muitas novidades e surpresas. E, por acaso, trazemos para esta edição duas figuras. Um casal que tem uma história bem ligada à história da lusofonia, mas agora residentes nos Estados Unidos, New Jersey, já há mais de 20 anos, não é? E agora passando férias. Passaram o novo ano em Portugal. Digam-me lá, como é que foi? Bem-vindos a Portugal, bem-vindos ao Rostos da Lusofonia e digam-me lá, como é que está a ser essa passagem por cá? Laurinda.
Muito obrigada. Uhum. Bem encontrados.
Como é que foi?
Foi uma maravilha. Uhum. Para mim é a primeira vez que conheci Portugal. Uhum. O meu esposo já cá esteve. E foi uma maravilha rever os nossos irmãos e amigos familiares.
Uhum. Laurindo Jorge.
Obrigado, uma vez mais. Uhum. Foi realmente bom chegar cá em Portugal. Como disse a minha esposa, é pela segunda vez que cá venho. Eu já cá estive em 1997. Uau. Mas estive de passagem, fui à Holanda. Uhum. Numa cidade ou estado a sul da capital da Holanda. Uhum. E desta vez foi diferente. Uhum. Encontrar pessoas de sangue, amigos, tem sido uma história muito interessante estar aqui em Portugal. A primeira vez foi diferente, porque eu não tinha pessoas conhecidas. Uhum. Passei na casa de um amigo, numa localidade chamada Pinhal Novo.
Opa!
Diferente, agora estou em Lisboa e no Barreiro, onde tenho irmãos e amigos.
E diga-me lá, pela última vez que cá esteve, há muitas semelhanças, muita mudança ao que encontrou?
Reparem. Pela primeira vez quando cá estive, era tudo novo para mim, mas confesso que dessa vez foi diferente, o impacto foi grande. Uhum. Porque nós saímos, quando partimos de casa, saímos de New Jersey para a Califórnia, em Los Angeles. Eu confesso que de Los Angeles para cá o impacto, uhum, foi maior, porque nós viemos de um lugar, de uma cidade, onde temos a impressão de que as coisas são maiores, uhum, são grandes. Uhum. E chegamos aqui, pareceu que as coisas eram muito pequenas. Uhum. Mas não deixa de ser bom. Nós temos estado a desfrutar muito. Uau. Aqui em Portugal, porque quando nós marcamos a viagem, quando estávamos à procura dos bilhetes de passagem, eu queria viajar no avião da TAP.
E um motivo especial?
Um motivo de especial. A minha relação com a TAP é a cultura.
Que bom.
Porque eu falo português.
Uau.
Eu passei durante muito tempo, mais de 20 anos, sem ter aproximação constante com a cultura portuguesa. Quando nós subimos no avião, uhum, nós ouvimos as pessoas que trabalhavam no avião, os flight attendants, e os tripulantes a se comunicarem em português.
Uau.
Isso para nós foi muito interessante.
Sim, senhor.
E quando nós aterramos aqui no aeroporto, nós ouvimos as pessoas a falar em português.
O que vocês não ouviam já há muitos anos.
Claro. E nós dissemos, chegamos na nossa terra.
Uau.
Mas quando nós saímos para irmos à loja, nós tivemos dificuldade de comunicação.
Ok. Motivo? Não. Um motivo especial?
Sim. por uma questão de hábito, devido ao tempo, ainda tentávamos nos comunicar em inglês.
Opa.
O que fazemos lá.
Imagine. Agora eu queria saber um bocadinho dessa história. Como é que tudo começa? Vocês vêm de onde mesmo? As vossas origens? De onde é que vocês são? E contem-me um bocadinho do vosso percurso histórico até chegarem aos Estados Unidos.
Okay.
Com esta visão que tendes do mundo e sobretudo da vossa cultura, que não deixa de ser a cultura da língua portuguesa.
Esta eu respondo. É interessante. Eu nasci na cidade do Uambo.
És Nova Lisboa, já era.
Nova Lisboa, não é antigo Nova Lisboa. No município do São Pedro, comuna do São Bento. Eu vim...
Estes nomes São Pedro, São Bento, já existia, é sempre uma relação, não é?
Sim, sim, sim.
Pois.
Estes nomes foram deixados pelos nossos... Eu sempre falo os nossos pais portugueses. Sim, nós viemos da cidade do São Bento. E jovens, na altura, não tínhamos filho. Isto foi em 1989. Decidimos ir para a capital, que é Luanda. E nós passamos uma noite, uma aventura de jovens querendo buscar sempre uma vida melhor. E nós fomos para Cabinda, província de Cabinda. O interessante é que nós, os nossos percursos sempre entregamos às mãos de Deus. E quando nós saímos de Cabinda, durante as guerras, a ideia era voltarmos para a nossa terra de origem, que é Nova Lisboa. E devido às guerras, paramos na capital, em Luanda. E aí nós ficamos anos, não me lembro, mais ou menos, mas aproximadamente 10 anos, uma coisa assim. E uma coisa tão interessante que nós sempre dissemos, daqui não queremos mais voltar para trás, nós queremos é prosseguir, mas nós não sabíamos onde. Nós só dizíamos, nós não voltaremos para trás, nós vamos prosseguir.
Uhum.
Já pensamos em migrar para Portugal, para cá. De repente nós fomos parar para os Estados Unidos em 2000.
Isso foi fácil? Foi difícil?
Foi muito... Eu não digo que foi difícil, porque em toda a nossa vida nós colocamos Deus em primeiro lugar.
Uhum.
E quando nós chegamos nos Estados Unidos, foi uma coisa meio estranha. Primeiro, porque nós somos de família e nós chegamos numa cidade, foi uma aventura. Chegamos numa cidade onde nós não tínhamos família nenhuma. Mas nós lembramos que temos uma família em Cristo Jesus. Em qualquer lugar onde você for, você encontra uma família, não de sangue, mas uma família em Cristo.
Uhum.
E nós fomos diretamente a uma igreja de expressão portuguesa, que é o Luso Brazilian Church, no Uoi.
Uhum.
E ali ficamos, porque nós não queríamos que os nossos filhos esquecessem de falar o português.
Uhum.
E como adultos, nós, imigrantes, nós gostaríamos de procurar uma igreja de expressão inglesa, né, para podermos praticar a língua. Mas nós fomos para uma igreja, Luso Brasília, o que foi muito difícil para nós também, uma cultura muito, muito, muito diferente, não é, do que uma cultura portuguesa.
Ao falar desta comunidade Luso Brasileira, está a querer dizer que não tem apenas brasileiros? Nessa comunidade?
Nessa comunidade é uma comunidade onde há muito português, brasileiros, hispanos,
uhum,
uhum, e diferentes culturas, né?
Ok, ok.
Mas nós moramos numa cidade no Work, Iron Bond, que era mais brasileiros e portugueses também.
Uau. Disse que no passado eles procuraram fazer daquilo um município da língua portuguesa.
Com certeza, aí é. Definitivamente.
Uau. Sim. E o Laurindo lembra-se, assim, de alguns momentos históricos que falam daquela empresa? Porque me parece que até o Laurindo trabalha numa empresa com algum cunho português.
Ok. Eu trabalhei primeiro numa companhia onde o meu patrão também era português.
Uhum.
Era um restaurante, não era só um, eram dois restaurantes, o Iberia, e do outro lado estava o Taverna. Então, o meu patrão português, e então, o meu patrão e outros portugueses mais, como a cidade de Ironbound tinha condições para ser um município. Eles tentaram, fizeram tudo para que aquilo tomasse o rumo para ser uma cidade.
Okay.
Porque havia condições. Tínhamos uma estação de comboio, uma estação de autocarros, temos os bombeiros, temos ambulâncias, a ter em conta que a realidade de Angola, de onde nós viemos,
okay,
a ambulância não está muito ligada ao hospital. A ambulância é particular.
Oh.
Algumas sessões de cirurgia também são particulares.
A funcionar dentro do hospital?
Prestam serviço,
prestam serviço ao
hospital.
Todo, okay.
Então, nós no Ironbound temos tudo isso. Mas
essa proposta não foi aceita?
Não, o governo do estado de New Jersey não aprovou.
Opa.
E nós continuamos assim, em Ironbound, onde temos uma grande comunidade portuguesa, brasileiros também, temos variedades, temos latinos, italianos aí, e estamos todos aí.
Mas todos a vibrarem em torno da cultura da língua portuguesa?
Sim.
Quando o Benfica joga?
Sim, como sabem, quando... Eu sou benfiquista.
Foi então, mesmo propositadamente.
Algumas vezes, em alguns momentos eu escuso-me a falar do Benfica, mas quando o Benfica joga e ganha, quem vibra não é só no Jersey, não é só Ironbound, é Newark, vibra o mundo todo.
Isso é uma autêntica provocação.
Realmente.
Em termos daquilo que é interação cultural, existem organizações que, por exemplo, trabalham no âmbito sociocultural ou então mesmo na questão de ligada a... Bom, agora foge-me o termo, mas é organizações não governamentais, porque também sabemos que existem pessoas com necessidades, enfim. Tem havido muito despertamento para organizações assim, mais de língua portuguesa atuarem neste sentido.
Sim, para falar disso, temos aqui a patrona ou patroa, que é dona presidente?
Sim, sim.
É presidente de uma organização sem fins lucrativos,
okay,
chamada Kindness
Coatiça.
Por que esse nome?
É uma organização de atos de bondade.
Uhum.
E eu quis colocar o nome da minha cultura, né? Esse nome chama muita atenção às pessoas. Ele chama-se Kindness Coatiça Lotisola.
O que é que significa? Para quem não entende.
É,
não?
Atos de bondade, mas feito com muito amor.
Oh, que bom.
Sim.
O que é que vocês fazem concretamente?
Ok, essa organização é muito bebê, né? Acaba de nascer, tem 3 anos, né?
Oh, nem por isso, nem tanto, né?
Tem 3 anos. A ideia é servir principalmente a nossa comunidade de Newark. A princípio, essa fundação, ela já estava, ela começou, né, assim, no coração, em 2008.
Uhum.
E atualmente nós decidimos, antes ela chamava-se Projeto Angola.
Oh.
Projeto Angola, porque eu inicialmente pensava que somente Angola precisava de apoio.
Okay.
Mas eu descobri que não só Angola, em todo lugar do mundo.
Uhum.
Porque a Bíblia diz que vocês ficarão com os pobres o tempo todo. Isso. E às vezes nós pensamos que em países mais avançados não há pessoas necessitadas.
Uhum.
Com certeza há pessoas necessitadas, principalmente pessoas imigrantes, frustradas, que não conseguiram se enganar na vida. O fim é a rua, né? E isso nasceu muito forte no meu coração, poder ajudar essas pessoas de rua, uhum, né? Doando roupas, comida, enfim, assim nós ajudamos também Angola e Venezuela. Atualmente trabalhamos em 3 países.
Por acaso a minha pergunta havia de chegar aí, porque algumas imagens que acho que eu tive acesso, vi eventos realizados fora dos Estados Unidos. Como é que vocês conseguem fazer isso?
Nós conseguimos fazer isso. Nós somos um grupo de irmãos e amigos, né?
Todos voluntários.
Voluntários. Ninguém Uau. Ganha. Isso é, a princípio, é uma organização, né? Sem fins lucrativos.
Uhum.
E, no momento, nós somos muito limitados. A nossa organização é uma organização do CO5. Significa que nós não podemos ter doações mais de 50 mil dólares. Acima de 50 mil dólares.
Ok.
Mas estamos iniciando. E, então, nós próprios custeamos estas despesas,
okay.
Mas Deus tem sido tão bom para conosco, porque o pouco que nós conseguimos fazer as pessoas felizes.
Uau.
O Natal passado, nós atendemos aproximadamente 1000 crianças.
Opa.
E este Natal, nós atendemos, foi um pouquinho reduzido, né? Mas nós atendemos mais de 500 crianças em Angola e 250 crianças na Venezuela.
Que
e
bom.
100 crianças na nossa cidade de Newark.
Uau.
Comprando brinquedos, comida, roupas, enfim.
Tem havido algum feedback da parte das autoridades lá da cidade? Tem algumas evidências daquilo que vocês têm feito com colaboração da,
com certeza,
do governo?
Com certeza, temos tido apoio, né? Assim, não financeiramente no momento,
uhum.
Mas um apoio moral, né? Que nos dá força para trabalhar.
Sim, senhora.
Porque, afinal de contas, não sou... Não é uma coisa assim singular, mas nós estamos a contribuir para o desenvolvimento das comunidades também.
Por acaso. Sei que vocês tiveram agora um grande evento a propósito da independência de Angola, em que participaram entidades ligadas à Embaixada Angolana e o próprio governo da cidade. Como é que foi? Explique-me lá como é que foi essa experiência.
Essa experiência foi muito, muito uma experiência boa.
Uhum.
Esse é o nosso segundo encontro de amigos e naturais de Angola, né?
Okay. Foi não significa segundo... que participam apenas angolanos?
Não, amigos de Angola também.
Ok.
Isso.
Okay.
Essa foi muito boa porque o primeiro ano nós foi uma experiência, né? E tivemos a participação de alguns angolanos e alguns representantes do consulado, mas desta vez foi muito bom porque nós tivemos a participação do elenco do consulado de Angola e foi uma maravilha.
Depois
também, a parte disso, nós tivemos um grupo especial, o Resiliente Angola, que foi fazer uma descoberta de algum grupo de jovens americanos que foram para Angola e ali eles puderam se rever e eles voltaram, juntaram-se a nós também e foi uma festa muito grande de amigos e naturais de Angola. E uma coisa tão interessante que é a nossa bandeira foi hasteada na cidade de Newark.
Opa.
E acima de tudo isso, muitos americanos despertaram que existe um país de expressão portuguesa e na África, né, que é Angola. Porque, na verdade, lamento muito, porque às vezes você diz que eu sou angolana e as pessoas falam assim, mas isso também está em Portugal? Essa Angola também está em Portugal? Ou no Brasil? Eles vão pela língua, né?
Pois.
E a gente tem que explicar para eles que não, é um país de Angola, ele foi colonizado por portugueses, mas isso está situado na África.
Uau.
Sim, é interessante. Uau. Então, a gente desperta a atenção dessas pessoas.
Sim,
e como eu disse inicialmente, o nome Coatice, ele desperta muita atenção, porque é um nome muito estranho, que não é inglês, não é espanhol, não é português. E eles perguntam e a gente explica. É uma organização, a fundadora desta organização, que é a Laurinda Jorge, ela é vinda
de Angola.
De Angola.
E sempre acompanhada com o Laurindo. Como é que se sente acompanhada ou sempre a participar e a apoiar as atividades promovidas por uma organização lançada, por sinal, pela família Jorge, né? Já agora.
Eu sinto-me bem, obrigado. Sinto-me bem e sempre que posso, eu estou lá,
uhum.
a ajudar, a ter em conta que eu tenho uma atividade, eu trabalho... É num parque de estacionamento no aeroporto de Newark. E então tenho uma atividade laboral intensa.
Pois.
Então nem sempre eu estou presente nas atividades do grupo Coatice, mas sempre que posso eu estou lá e dando o meu melhor, o apoio que for necessário naquilo que eu posso.
Muito bem. Muito bem. Laurinda, tendo em conta o trabalho que vocês já desenvolveram até aqui, qual tem sido a vossa perspectiva e o vosso pensamento futuro? Sempre a pensar no fortalecimento daquilo que são as vossas ações, com o objetivo de trabalhar em prol dos mais desfavorecidos.
Eu até esqueci de mencionar aqui, né? Já mesmo agora aproveito a agradecer o grupo Quatiça, né? Que são pessoas de muito valor para mim. Porque para mim não há nada melhor neste mundo senão ajudar o próximo.
Uhum.
Eu quero agradecer desde já o grupo Quatiça pelo trabalho que tem feito e pelos nossos sonhos também.
Pois.
Que nós sonhamos ter mais e mais.
Uhum.
O trabalho que nós fazemos, às vezes a gente olha e diz assim, é uma gota no oceano.
Pois.
Mas vale a pena, porque se todos tivessem a mesma mentalidade de ajudar o próximo, eu acredito que o mundo seria feliz, né? É a nossa perspectiva do futuro, nós entregamos nas mãos de Deus.
Pois.
Nós pensamos grandes coisas. Nós queremos construir escolas, queremos ver crianças mais felizes, queremos construir uma cozinha comunitária.
Uau.
Onde as pessoas vêm, param e comem e vão embora. Uau. Esse é o nosso sonho.
Uau.
Esse é o nosso plano de 2024, pela graça de Deus. Se a gente conseguir isso, nós ficaríamos muito felizes.
Nessa perspectiva, vocês têm feito maior advocacia tendente a, por exemplo, buscar apoio a entidades, a embaixadas, por exemplo, de países de língua portuguesa? Têm procurado ter essa interação a nível da comunidade para que as vossas atividades sejam por eles eventualmente suportadas e buscando apoio institucional?
Isso. Com certeza, o ano de 2024 é um ano de um grande desafio.
Uhum.
Pelo menos até agora, a cidade de Newark, na pessoa do nosso mayor Riceborough, ele e na sua vice-prefeita Lígia de Freitas, na verdade somos bem conhecidos e temos recebido reconhecimentos.
Uhum.
Para isso e promessas também, né? E a nossa oração é ir mais além, que a gente vá mais além para podermos alcançar. Porque também a nossa visão é a seguinte, não só dar, alimentar as pessoas, dar de vestir e comer, também a abrir a visão deles, é que o futuro pode oferecer melhores coisas para eles.
Pois.
Se eles puderem aprender, se eles tiverem um desejo, não é, de ir para frente, eles podem. Porque também se nós formos dar comida, roupa todo o tempo, nós estaríamos criando também pessoas preguiçosas, né?
Uhum.
A nossa ideia é ir mais além. Escolas, como eu disse, então tudo isso nós precisamos de entidades superiores para poderem nos ajudar, porque só nós não podemos fazer.
Muito bem, muito bem. A todos que nos acompanham nesta hora, nós estamos à conversa com duas personalidades. São patronos do projeto Kind and Quatiça, uma organização que vela para ajuda ao próximo e, sobretudo, ao cuidado de pessoas desfavorecidas. Uma conversa bastante interessante, duas personalidades com um nome que os liga, Laurindo e Laurinda Jorge. Eu queria agora, nesta segunda ronda de questões, dirigir-me para o Laurindo. Nesta vossa presença em território americano, quais foram as grandes lutas que vocês enfrentaram para a vossa afirmação hoje, como líderes, não é, deste grande projeto, e sobretudo como pais que tiveram o desafio de educar três filhos que hoje se afirmaram em termos profissionais naquele país?
Obrigado. Quando nós chegamos nos Estados Unidos, a cidade de Newark, ela é uma cidade cheia de desafios. Não é uma cidade pacata, ela é uma cidade que puxa, vai para frente. Essa cidade não para e não para mesmo. Algumas pessoas desistem.
Uhum.
Porque é uma cidade de muita ação.
Aí bem próximo de Nova York também.
Nós ficamos a 25 minutos do World Trade Center. Quer seja de carro ou de trem.
Falando do World Trade Center, tem alguma recordação? Vocês estiveram aí bem próximo dias antes daquilo ter acontecido, não é?
Eu estava a trabalhar nesse dia, no dia 11 de setembro.
Pois.
E eu pude observar tudo, porque estando na nossa cidade de Newark, podia-se ver as torres gêmeas no World Trade Center.
Uhum.
E então eu pude ver tudo. Não vi o primeiro avião, mas o segundo avião eu vi.
Como é que se
quando as coisas aconteceram. E eu, como trabalhava com a VEM, eu pude também ajudar a levar as pessoas do aeroporto para um pouco mais distante do aeroporto.
Como é que se sentiu naquele momento?
Bem, o impacto foi grande. Foi um momento de terror e muita aflição. E nós acabávamos de chegar, estávamos sensivelmente há um ano no país e aconteceu aquilo.
Pois.
As nossas esperanças foram todas para baixo. Mas Deus foi bom. Depois disso, hoje nós estamos nos Estados Unidos, na mesma cidade, há 23 anos.
Poxa, a Laurinda lembra-se também de algum facto
com
que
certeza
terá marcado profundamente.
Oh, nós vínhamos de um país, né, da guerra,
uhum,
e nós encontramos uma paz jamais, uhum, vista. E numa manhã eu vou trabalhar, os meus filhos foram à escola. E tem graças que a gente não falava nada, praticamente nada. Nem entendia nada.
Uau.
E eu vi aquilo ser apresentado assim numa cadeia televisiva, né? Para mim aquilo era um filme. Eu não estava a entender nada.
Isso.
Quando alguém chegou, pegou-me na mão e disse: ei,
acordo.
Chama o seu marido. E eu disse: por quê? Chama o seu marido, a América está em choque.
Caramba.
Aquilo me derrubou.
Incrível.
Quando alguém que estava fora chamou dizendo que a América tinha sido atacada pelos terroristas.
Incrível.
Eu não me apercebi. Eu vi aviões batendo num prédio. Eles estavam passando aquilo em direto, né? E quando a mulher despertou-me, vai para sua casa, pega nos seus filhos, não sei o que vai acontecer. Eu fui para casa e naquele momento os trens, né, os comboios, né,
uhum,
passavam aquelas letras americanas, com bandeira americana, dizendo assim: God bless America.
Uau.
Deus abençoe a América. Estava todo mundo em silêncio. Assim, foi uma coisa muito estranha. E quando nós chegamos em casa à noite, graças a Deus, estávamos todos recolhidos, eu olhei para meu esposo e eu disse: por que a guerra nos persegue? Que a gente não estava. E assim foi. Nós damos graças a Deus porque não era como esse tempo. Porque é uma coisa que, se nós nos apercebêssemos logo do que estava acontecendo, se nós entendêssemos, eu acho que nós estaríamos mais assustados. Nós estávamos tristes, mas não entendíamos muito do que estava acontecendo porque nós não falávamos a língua.
Pois.
E fomos nos apercebendo aos poucos do que estava a acontecer. A vida tornou-se mais difícil para nós imigrantes.
Uhum.
Porque foram os imigrantes que... Alguém que um dia foi imigrante, foi legalizado e fez o que fez, né?
Pois.
Lamentavelmente. E damos graças a Deus que as nossas esperanças ainda não tinham morrido, né? Como se diz, né? Que a esperança é a última coisa a morrer. E nós esperamos durante 23 anos, né, para podermos sair. Praticamente estávamos numa cadeia sem gradeamento.
Uhum.
E a primeira coisa que nós dizíamos, quando nós, na nossa documentação, sair, primeiro lugar, primeiro país a visitar é Portugal. E graças a Deus nós estamos aqui, louvamos a Deus, a alegria é tanta, não se pode imaginar.
Pois é. Lições aprendidas com isso, Laurindo Jorge?
Muitas, muitas. Um pouco mais maduros do que antes.
Uhum.
E aprendemos muito com os nossos filhos também.
Ok, ok.
Os nossos filhos foram à escola,
uhum,
e estudaram em grandes universidades e terminaram com sucesso. Temos a nossa primeira filha, que hoje ela é fotógrafa certificada em DC, em Washington, DC, e tem o seu próprio negócio. Temos uma outra que é accountant, contabilista, está em Maryland, na cidade de Baltimore County, e temos o nosso último filho, que é pastor de igreja. Ele trabalha na cidade de Los Angeles, em Califórnia, numa igreja chamada Tamarind Seventh-day Adventist.
Foi fácil conservar os filhos assim, sempre mantidos dentro de uma educação e cultura religiosa, fundamentalmente, e dentro dos princípios, não perderam o português?
Não foi tão difícil assim. Nós nos mantivemos sempre em oração. E para começar, acá um detalhe. Quando nós saímos de Angola para irmos para os Estados Unidos, nós oramos a Deus que, se fosse para trabalhar no sábado, antes preferiríamos voltar para Angola. E durante todo esse nosso percurso, nunca aconteceu encontrarmos dificuldades em relação ao sábado.
Que significado isso tem para a vossa vida, Laurinda?
Em todo o tempo, Deus esteve, está e continuará presente nas nossas vidas.
Que bom.
E o que eu posso dizer é o seguinte: não é fácil educar uma criança. Principalmente na nossa cidade.
Pois.
Bom, muita gente diz que a cidade de Newark é uma cidade muito quente. Mas para nós...
Quente em todos os aspectos.
Em todos os aspectos. É, influências. Mas para nós é uma cidade normal. É, os nossos filhos tinham tudo para ir ao mundo.
Pois.
Mas uma das coisas que nós ensinamos a eles é ter Cristo em primeiro lugar.
Pois.
E nós sempre falamos para os nossos filhos o seguinte: nós estamos na América, mas não somos americanos. E respeitar as nossas culturas, principalmente a nossa cultura, que é uma cultura que todos nós temos, ser cristã. E os nossos filhos sempre respeitaram isso.
Pois.
E como prova disso, nós ganhamos almas, eles ganharam almas. Ganharam irmãos, que hoje esses irmãos viraram como se fosse uma família de sangue.
Que bom.
Por influência deles nas escolas, nós tínhamos um grupo pequeno de crianças na minha casa. E muitas dessas crianças, né? Muitas delas foram-se. E como duas ou três aceitaram Jesus como seu Salvador pessoal.
Que bom.
E são irmãs em Cristo, irmãs. Como se fossem, como eu já disse, não quero ser repetitiva. Estamos hoje uma família muito grande, criamos uns vínculos grandes com crianças que hoje também já são pais.
Sim, senhora. Laurindo e Laurinda, nós estamos quase a terminar essa nossa entrevista. Tem muitos assuntos que podíamos explorar, mas claro, não se pode esgotar um tema tão grandioso como este em tão pouco tempo. Mas eu tenho aqui algumas perguntas interessantes que vocês vão responder ou não.
Sim.
A primeira questão que eu queria colocar à Laurinda é, olhando para os factos que vão acontecendo um pouco por todo o mundo, você tem medo, sim ou não?
Não. Eu não tenho medo. Porque eu sei que esse é o princípio. É o princípio, que não são ainda as dores. É o princípio. Isso ainda vai piorar. Olhando para as Sagradas Escrituras, não tenho medo de nada. Porque eu sei que Deus está presente em tudo isso.
Muito bem. Laurindo, qual é o seu maior medo?
Eu não tenho um maior medo. Eu sei que tenho três cenários à frente. A minha reforma, que coloco em segundo lugar.
A primeira?
a vinda de Jesus,
uau,
que é inevitável.
Sim, senhor, é
a terceira é a morte.
Eu podia não perguntar mais, mas ainda assim, nos momentos de angústia, aqueles momentos que só você, com quem preferes falar? Com quem preferes desabafar?
Com Deus em primeiro lugar, depois com a minha querida esposa, a Laurinda Jorge.
Laurinda, sei que você também é líder de juventude.
Uhum.
Qual é o grau que você atingiu no âmbito do movimento Pathfinder?
Ah, okay.
Pathfinder para os americanos, né?
Sim.
Para nós, os lusófonos, desbravadores.
Okay.
Ou o escutismo adventista, como chamam.
Oh, ok. É, você perguntou qual é o...
Uhum.
Eu sou PIA. PIA é o nível, o top mais alto dos clubes de gravadores.
Ok.
Eu amo, mas isso é só um título. Eu gosto de trabalhar aqui nos bastidores com as crianças, ter a certeza de que as crianças estão a entender o que é ser um desbravador. Em primeiro lugar, nós temos que saber que as crianças, elas não são o futuro da igreja, elas são o presente. Então, muitas das vezes, eu encontro muitos desafios e eu luto por isso e eu faço tudo para conseguir, né? Vocês sabem quais são os desafios, às vezes, numa igreja, numa comunidade, em defesa dessas crianças.
Muito bem.
Eu amo.
Muito bem. Continuemos a caminhar neste amor ao próximo, neste amor às crianças, que de facto não existe qualquer sociedade sem crianças. Laurindo e Laurinda, estamos a terminar. Eu tenho apenas simplesmente para agradecer a vossa presença aqui. Se vocês quiserem deixar as últimas saudações, as últimas mensagens, o que vos vai na alma, tendes estes momentos para fazê-lo. E depois, já sabem, vou pedir alguma coisa.
Okay.
Vou pedir que vocês digam que música toca o vosso coração.
Na verdade, eu quero agradecer em primeiro lugar este lugar aqui onde nós estamos, né? Esta é uma grande oportunidade, isso foi uma surpresa para mim, porque eu não contava, né? Realmente, eu quero deixar aqui os meus sinceros agradecimentos e eu estarei orando por esta rádio, que possa crescer, que tenha muito sucesso, porque através dessa rádio nós seremos ouvidos e também nós vamos deixar aqui as nossas saudações para os nossos irmãos em Angola, em primeiro lugar, que nos conhecem como Zito e Linda, e os nossos irmãos na América, amigos e em Cristo, e a minha conferência de New Jersey, que eu sou líder, aí na qual sou líder dos desbravadores, e aos meus filhos, que eu não posso me esquecer, os meus netinhos, e a nossa família e amigos que nós encontramos aqui em Portugal. Foi um prazer muito grande estar neste lugar tão precioso e conhecer também as nossas instalações, onde nós fomos conseguir os nossos trimissários.
A publicadora servir.
Publicadora.
Ah, que bom. Laurindo.
Eu quero, de igual modo, agradecer aqui a maneira como fomos recebidos e esperamos voltar muito em breve. Quero saudar a minha igreja, a Luz Brazilian Church, em Newark, da Conferência de New Jersey. E quero também saudar os meus netos, as minhas filhas, o meu filho, o pastor Justino Jorge, os meus genros. Quero também agradecer às pessoas que nos receberam com carinho e fazem o sacrifício de nos servir aqui em Portugal. O nosso muito obrigado.
A Laurinda levantou o dedo. Quer dizer mais alguma coisa?
Sim, com certeza. Eu queria mencionar algo muito importante.
Uhum.
Por favor, nós queremos pedir a todos quantos têm nos acompanhado ao nosso trabalho, a International Candle Coatissa, que por favor coloquem este projeto nas vossas orações. E se alguém estiver interessado também em ajudar-nos, será muito bem-vindo. E eu gostaria de deixar aqui o meu número de telefone, 973-951-8060. 973-951-8060. Obrigado a todos.
Mas este sim, Laurindo. Este contacto, o Laurindo também queria dizer alguma coisa, mas este contacto também é do WhatsApp, pois não?
Este é contacto okay. do WhatsApp.
Sim,
isso,
sim.
Esse contacto é do
Tem
WhatsApp.
O código para a América?
É
isso.
Um.
Ok,
mais
okay.
um.
Muito bem.
E deixar a minha saudação também aqui para os membros do Coatiça.
Muito bem, mas o veículo de comunicação sempre será a RCS. Laurindo.
Eu volto aqui a uma vez mais agradecer e quero mandar uma saudação e um grande abraço ao meu patrão, o senhor Nuno Lemos, e os meus colegas com quem eu trabalho.
Que tem Portugal no coração também.
Tem Portugal no coração
e Angola,
também.
Não é?
E Angola.
Olha, muito obrigado. Foi um prazer estar com vocês. Foi um prazer estar com vocês e desejamos então boa estadia e quando tiverem de regresso, não se esqueçam que nós estamos juntos. Mas, por fim, vocês têm uma proposta musical, já que a rádio é feita de palavra e música. Qual seria a vossa música de preferência?
O grupo Arautos do Rei, título de música Vaso do Alabastro.
Jesus. levar aos pés do Senhor. Eu sou um vaso de alabastro, sou o perfume do Senhor. Meu grande preço foi pago na cruz. Pra perfumar, vou me quebrar aos pés de Jesus.
Eu também queria deixar aqui uma música. O título é Não Tardará. O meu clube sabe que a irmã Laurinda gosta muito dessa música. Não tardará, Jesus logo, logo voltará.
Muito bem, muito bem. Para vocês, então, que estiveram connosco durante estes momentos, recebam as melhores saudações de Jaime Molossando e Daniel Galay, que esteve hoje em especial a garantir a técnica. Foi um grande prazer estar em vossa companhia. Até à próxima edição.
Rostos da Lusofonia. A vida, a obra e o pensamento de personalidades do mundo lusófono com Jaime Molassandre.